Muito boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento muito particularmente o senhor presidente da Aspro Civil, Ricardo Ribeiro, o senhor secretário-geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, José Costa Velho. Nós vamos dar início à audição conjunta do Sindicato Nacional da Proteção Civil e da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre a gestão dos meios de proteção civil no incêndio ocorrido em agosto de 2024 na região autónoma da Madeira. As senhoras e os senhores deputados conhecem a grelha e esta audição tem início com uma intervenção a cargo do requerente por um período que não pode exceder os 8 minutos e, portanto, dou a palavra ao senhor deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, o senhor secretário-geral do Sindicato de Proteção Civil, Sindicato Nacional de Proteção Civil e o senhor presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Agradeçamos a presença e disponibilidade para estas audições, mas permitam-me, primeiro, tendo em conta a vossa representatividade, expressar os melhores sentimentos pelos bombeiros que faleceram nos combates aos incêndios que assolaram o território continental este mês, que deram as suas vidas para salvar outros, e é um sentimento partilhado e emocionado quando este tipo de situações, infelizmente, acontece. Passando ao assunto que nos traz aqui hoje, consideramos que é necessário e fundamental obtermos um cabal esclarecimento técnico e político sobre a gestão dos meios de proteção civil nos incêndios que destruíram mais de 5 mil hectares na Madeira. À data, tratava-se do maior incêndio rural do país, amplamente noticiado e acompanhado, sendo que, felizmente, não provocou perda de vidas humanas, mas deixou um rastro de destruição brutal, tendo em conta a dimensão do nosso território, colocando em causa a floresta Loura e Silva, património natural classificado da Unesco, e provocando dezenas de desalojados. Sendo que há causas estruturais para a origem destas calamidades, nomeadamente uma ineficaz política regional de gestão e ordenamento do território, em particular do território florestal, foram vários os debates públicos e análises técnicas aos acontecimentos que se verificaram relativamente aos meios de combate empregues na região, a forma como foram geridos e a ausência de reforços que pudessem fazer a diferença no combate aos incêndios. É necessário compreender ainda com profundidade e conhecimento as competências e a coordenação à vida com a tutela nacional, que além de hoje convosco, teremos também aqui brevemente a oportunidade de esclarecer. Ainda factos, um incêndio teve início no dia 14 de agosto, na freguesia da Serra d'Água, o concelho da Ribeira Brava, que se alastrou a outros três concelhos, Câmara de Lobos, Santana e Ponta de Sol, e apenas foi declarado extinto ao 13º dia, ou seja, 26 de agosto, 13 dias. Segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, um incêndio estendeu-se por um perímetro de cerca de 9 mil hectares, dos quais consumiu uma mancha de 5.104 hectares de floresta, matos e terrenos agrícolas. As condições atmosféricas verificadas no local que tiveram início os incêndios no referido dia 14 de agosto eram favoráveis ao risco de incêndios, temperaturas altas, umidade baixa, ventos fortes. Ora, entre o dia 14 e o dia 16, o fogo foi combatido com meios terrestres e o helicóptero operado pelo Serviço Regional de Proteção Civil. No dia 15 de agosto, o fogo alastrou para o Conselho de Câmara de Lobos, sendo visível do Funchal, sendo no dia 16, são públicas as afirmações dos autarcas dos dois concelhos que estavam a ser afetados, manifestando preocupação com as dificuldades sentidas no combate aos incêndios. O autarca Câmara de Lobos afirmava na tarde do dia 16 estava nas operações 11 viaturas de combate a incêndios, cerca de 35 bombeiros, juntamente com o meio aéreo e respectiva equipa helitransportada. Afirmava que o fogo estava a progredir para áreas de difícil acesso para os meios operacionais pedestres. Nesse mesmo dia, o comandante operacional regional e vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, superintendente Marco Lobato, afirmava à comunicação social, naquele dia, não equacionavam a hipótese de acionar o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil, dizendo ainda que não havia necessidade de reforçar os meios humanos e materiais. Afirmou, não há necessidade de o fazer, não vamos pedir reforço no momento. Na noite do mesmo dia 16, torna-se público na comunicação social que o Governo da República tinha disponibilizado envio de meios de combate aos fogos para a região, mas que essa ajuda teria sido rejeitada, sendo que esse contacto teria sido feito pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros ou Presidente do Governo Regional. A agência Lusa noticia precisamente que o Governo da República contactou o Presidente do Executivo Madeirense a oferecer apoio no combate aos incêndios, mas o Presidente Miguel Albuquerque transmitiu que os meios no terreno eram suficientes nesta altura, de acordo com o fundo governamental. No dia seguinte de manhã, começaram a ser retiradas as pessoas das suas casas, no Jardim da Serra, Corral das Freiras, que se encontrava cercada pelas chamas. Nesse dia, ao início da tarde, quarto dia dos incêndios, o secretário regional da Proteção Civil dá as primeiras declarações públicas e sobre a situação justificou recusa de mais meios nacionais, até agora, porque a região tem muito mais bombeiros e viaturas de combate aos fogos. Diz ainda, nem 10% dos meios da região estão a ser utilizados. Disse ainda, mais um meio aéreo que não pode funcionar não é nenhuma vantagem para a região. Neste momento, o helicóptero que nós temos na região, desde que tenha capacidade para atuar, é isso que está a fazer e está a fazer com sucesso. Considerou ainda que naquele momento os meios da região não estavam esgotados. 50 operacionais no terreno, de um total de 750 bombeiros. Disse que tinha 18 veículos, de um total de mais de uma centena de veículos. Durante essas horas e depois destas operações, continuava a operação de saída das pessoas das suas casas nas zonas onde lavrava o incêndio, como foi o caso de Fajã das Galinhas, um dos sítios mais afetados. De seguida, assistimos a várias contradições por haver o envio nacional de 80 elementos da Força Especial de Bombeiros após contacto entre o Governo Regional com o Presidente da Autoridade de Proteção Civil e o Secretário de Estado da Proteção Civil, pedido feito duas horas depois das declarações que citei do responsável com a tutela regional. Temos, entretanto, as primeiras declarações do Presidente do Governo Regional, que decidiu fazer uma pausa nas suas férias, que desmentiu o seu Secretário Regional, afirmando que aceitaram o que estava a ser oferecido pela Autoridade Nacional e Secretaria de Estado, mas mais irresponsavelmente, na nossa opinião, afirma que não tinha dúvidas que tinha sido fogo posto, mais tarde desmentido pela Polícia Judiciária, e falou dos abutres e treinadores de bancada que nunca tiveram num fogo e não sabem como se combatem o fogo. Estas declarações foi antes de voltar novamente para as suas férias no Porto Santo, no espaço de 24 horas. É importante referir que o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira foi apenas ativado nesse dia. Dito este registro inicial, também é importante sublinhar algumas declarações públicas. No dia 17 de agosto, o Sr. José Costa Velho afirmou à comunicação social que havia poucos operacionais no terreno a combater o incêndio e que deveriam ser pedidos meios aéreos ao Governo Regional. Entre outras declarações, vimos que diversos especialistas defenderam rapidez na intervenção e urgência na tomada de decisões políticas e que a política de atrasar o pedido de ajuda pode ter deixado o fogo recrudescer cada vez mais. Ao longo dos dias seguintes, o fogo continua a alastrar-se de forma incontrolável. Ora, consideramos que há declarações de responsáveis políticos nestes dias absolutamente inqualificáveis. Afirmações do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Coronel António Nunes, que dizia que não havia ameaça a Loura e Silva, ou que não era necessário mais meios aéreos, ou que não seria possível abastecer meios aéreos como os Canadera na região, isto numa entrevista à noite, no dia 20 de agosto. Afirmou mesmo, entre aspas, o Canadera é uma opção que não faz sentido nenhum nós equacionarmos. Fecho de aspas. Como é público, no dia 21 de agosto é acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com envio de dois aviões Canadair de grande capacidade de Espanha, que foram fundamentais para o combate aos incêndios e, por fim, à sua extinção no dia 26 de agosto. Precisamente, no dia 21 de agosto, é notícia que o Sindicato Nacional de Proteção Civil exige a demissão dos responsáveis da Proteção Civil da Madeira, classificando inadmissível que, ao fim de uma semana, o incêndio continua ativo e se tenha intensificado e que a resistência em pedir ajuda externa foi tardia, desorganizada, insuficiente, colocando em risco vidas humanas, património natural e segurança de todos os madeirenses. Dito tudo isto, foi de uma forma sucinta, agradecia que vossas excelências, nas vossas intervenções iniciais, já pudessem partilhar a vossa opinião sobre tudo o que aconteceu, sobre os procedimentos que foram tomados e terminados pelas autoridades, a vossa opinião sobre a coordenação entre o Serviço Regional e a Autoridade Nacional e a forma como todos os meios, acabar mesmo, e a forma como todos os meios foram geridos, o modo e o tempo das decisões, seja a nível regional, seja a nível nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Iglesias. De acordo com a grelha que foi distribuída, cada uma das entidades dispõe de 5 minutos na intervenção inicial e depois das perguntas das senhoras e dos senhores deputados, mais 5 minutos cada entidade. E será assim que terminará esta audição. Portanto, para as intervenções iniciais, dou a primeira palavra ao Sr. Presidente da Aspro Civil, Ricardo Ribeiro.
Muito bem, boa tarde, Srs. Deputados, boa tarde, Sr. Presidente. A intervenção que aqui nos trouxe ilustra um pouco também aquilo que eu vinha aqui apresentar e por isso irei aqui sintetizar um pouco mais, até porque 5 minutos não dá para nos explanarmos um pouco. Mas eu direi que o incêndio iniciou-se no dia 14 às 9h48 e eu irei tentar dar aqui uma visão 360, tentando dar uma visão técnica e também científica relativamente a esta questão. E o primeiro elemento que eu gostava de mostrar é este gráfico. E neste gráfico nós podemos ver, os senhores deputados podem ver, a realidade das áreas ardidas nos últimos 8 anos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, embora o evento seja um evento que não é um acontecimento diário, não era de todo imprevisível. E, portanto, do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico, parece-me a mim que era avisado que, ao nível do planeamento que tinha que ser feito a anteriori destes acontecimentos, teria que se ter previsto esta matéria. Neste gráfico que nós vimos, podemos verificar que desde 2016, isto é, nos últimos 8 anos, arderam um total de 20.104 hectares até agosto de 24. Além disso, destes 8 anos, 5 com mais de 1.000 hectares e 3 deles com mais de 5.000 hectares. Só para nós termos uma ideia, arderam nos últimos 8 anos nada mais, nada menos do que 27% do território da Madeira. Ora, isto já não era a primeira vez que acontecia. Em 2016 foram 6 mil hectares e nessa altura houve ocasião de muitas das questões que nós estávamos aqui a colocar, que eu pelo menos irei aqui colocar, já estavam em discussão no momento e, inevitavelmente, aquilo que nós partilhamos, do ponto de vista da academia no meu caso, muitas das vezes é ignorado por quem tem que fazer o trabalho de casa e que também nesta matéria não fizeram. Importa também, de facto, explicar que a complexidade do evento era elevada, mas isto só aporta mais consciência de que era necessário fazer um planeamento de emergência mais robusto e com meios a definir em sede desse planeamento. E, mais uma vez, aqui, aquela questão que o Sr. Deputado aqui nos trouxe e que eu concordo, os meios do ponto de vista humanos, organizativos e quantitativos eram e continuam a ser insuficientes. E se não se fizer nada daqui a 3 ou 4 anos, vamos estar na mesma aqui a discutir nesta comissão os problemas que já devíamos ter resolvido em 2016. Há aqui um aspecto mais técnico, que é o seguinte: os incêndios têm 2 momentos de combate. O primeiro, que é crítico para a evolução do incêndio, que é o ataque inicial. E o ataque inicial, eu vou tentar não ler aqui mais, senão não tenho tempo, o ataque inicial traduz-se, quanto mais robusto for, menor a probabilidade tem do incêndio aumentar de intensidade. Neste caso concreto, o que é que nós tínhamos para ataque inicial? Era 2 corpos de bombeiros e 1 helicóptero ligeiro. O que, na prática, se traduzia de uma forma muito tímida, porque a orografia da Madeira é uma orografia montanhosa e um helicóptero ligeiro não é propriamente o mais adequado, porque também depois é acompanhado com ventos fortes e que, portanto, acaba por trazer algumas dificuldades e a própria consequência da ação do helicóptero acaba por ser menor. Por outro lado, para agravar isto, a ação dos meios aéreos por si só não resolve e não extingue o incêndio. Precisa sempre de haver a consolidação por parte dos meios terrestres, que eram poucos, nem sempre com os equipamentos e os meios adequados e que depois, ainda por cima, com uma acessibilidade, por um lado dada a orografia e, por outro lado, a falta de gestão do combustível nessas zonas. E o que é que eu quero dizer com isto, para não ser mal interpretado? Há zonas que não são acessíveis e, portanto, não se pode fazer a gestão do combustível. Mas se eu fizer a gestão do combustível ao longo do declive, nos locais que são acessíveis, quando o incêndio chega cá acima, vem com muito menos intensidade. E isto não acontecia. Ainda para mais, quando nós tínhamos, e uma pequena, não é bem uma correção, mas uma pequena informação, era que a previsão para aqueles dias não era uma previsão muito boa relativamente, estou aqui a passar gráficos que não vou falar, não era muito boa e era previsível aquela circunstância. Nós temos uma regra de 3/30, que eu acrescento uma quarta, que é muito pouco falada e que é muito importante, que é a pressão atmosférica, que se for demasiado baixa faz ventos muito fortes, era o caso, e que se for demasiado alta aumenta a temperatura e baixa a desidratação dos combustíveis, o que também, uma coisa e outra, são más. No caso, isto é a temperatura dos meses, do mês, e temos aqui o dia 14. E, portanto, isto era previsível, que nós teríamos, neste caso concreto, temperaturas acima dos 30 graus, e os 3/30 é menos 30% de umidade, mais 30 km/h de velocidade do vento e mais 30 graus de temperatura. E isto estava verificado de 14 a 17. E este é um problema também que acontece, é que muitas das vezes o IPMA faz as suas previsões e isto não é para inglês ver, ou seja, as entidades responsáveis por estas matérias têm que ter consequências ao nível do pré-posicionamento de meios, etc. Aliás, em termos de parentes, o que eu acho que tem que acontecer, na nossa opinião, é que o pré-posicionamento que nós fazemos hoje para o continente, e muitas das vezes mandam-se colunas, eu sou comandante de um corpo de bombeiros, mandam-se colunas com 50, 100 homens para o norte, eu acho que ao nível da Madeira deveria também a subsidiariedade do sistema funcionar sem estarmos perante um acontecimento. E, portanto, fazer a mobilização prévia de pré-posicionamento para esta matéria. Por último, gostava também, estas seriam as temperaturas e, por fim, dizer-lhe que os ventos oscilavam entre os 33 km/h e os 35, com rajadas que poderiam roçar os 42, 43 km/h. Para termos ideia, um incêndio progride 900 metros por hora para um vento de 30 km/h. Só para terminar, Sra. Presidente, se me permite, o que é que, em jeito de conclusões, posso fazer as conclusões a seguir. É que são 10 pontos.
Terá ainda a oportunidade de o fazer na intervenção final. Na verdade, Sr. Presidente, esta sua intervenção inicial. Já ultrapassámos, aliás, o tempo de que dispunha e, portanto, o Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil disporá exatamente do mesmo tempo, cerca de 7 minutos. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Além de subscrevermos aquilo que o Sr. Deputado referiu no início desta audição, e também o brilhante trabalho do Dr. Ricardo Ribeiro, nós, enfim, Sindicato Nacional da Proteção Civil, obviamente que nos preocupamos com aquilo que acontece na Madeira e com aquilo que acontece no nosso país. Porque tudo o que acontece é que nós geralmente focamos a nossa ideia da floresta na floresta em si. E quando pensamos a floresta, eu penso que temos que pensar também de quem dela trata. E isso é coisa que nunca se fala quando falamos da floresta. Nós poderíamos referir aqui os vigilantes da natureza, que estão há 25 anos à espera de uma revisão de carreira. Nós poderíamos referir aqui os muitos sapadores florestais que não têm uma carreira profissional, não têm um subsídio de risco e tratam da floresta, fazem a sua silvicultura. Nós podíamos referir aqui os bombeiros profissionais das associações humanitárias que não têm um subsídio de risco e tombam em combate. Eu quero lhe dizer que nos últimos 25 anos os bombeiros mortos em combate foi uma média de 7 por ano. E se formos para outras forças que exigiram na rua, enfim, os seus subsídios e os seus direitos, e acho muito bem que tivessem conseguido, a média não chega a 3 por ano nos últimos 25 anos. Estamos a falar de 7. Já estou a incluir estes últimos 4 que faleceram. E, por isso, o nosso foco para tratar da floresta, o nosso foco tem que ser, de facto, olhar para os operacionais que a defendem, que a limpam, porque a floresta, sem sapadores florestais, sem uma forte silvicultura, corre mais o risco de ter incêndios do que se não tiver. E, por isso, aquilo que eu quero aqui deixar nesta comissão, e já o referi de outras vezes, é que nós para termos uma floresta digna, como é a floresta da Madeira, com uma floresta com muitos milhões de anos e que é preciso preservar, temos que ter, porque falou aí, o seu deputado falou aí que havia 750 bombeiros no terreno. Não foi na fase inicial, tinha para aí uns 30 ou 40, ou 40 bombeiros, mas também não foi quase no final do ataque aos bombeiros. 700 bombeiros não têm a Ilha da Madeira, é mentira. Embora digam que têm, mas não têm. Se tiver 350, já é muito bom. Porque nós ainda não há muito tempo quisemos lá ter uma iniciativa, fazer uma greve de um dia, para chamar a atenção das autoridades, porque não reuniam connosco, e percebemos que as associações humanitárias não tinham nenhuma disponibilidade para dispensar os seus trabalhadores para fazer essa greve, porque estavam nos mínimos dos mínimos. Eles não têm gente. E com aquilo que pagam, com as mentiras que contam a todos os bombeiros e aos sindicatos. Nós vamos ter uma reunião no dia 26 com o Governo Regional da Madeira, onde vamos discutir estas matérias. Mas já tivemos outras reuniões similares anteriormente que resultaram em nada. Houve aqui algumas alterações, vamos outra vez falar da mesma coisa e provavelmente para o ano ou daqui a dois anos estamos outra vez a discutir a estrutura remuneratória dos bombeiros da região da Madeira. De facto, é difícil nós chegarmos aqui a um bom porto relativamente a estas matérias com quem não quer falar delas. E quando não querem falar delas, acabamos por falar sozinhos ou vamos para a rua fazer barulho. Provavelmente será esse o caminho que nós teremos no futuro, porque, pelos vistos, a concertação social não funciona. O diálogo é um diálogo, enfim, sem resposta, só falamos nós, eles nem respondem. Reparem, nós enviamos ao Governo da Madeira umas 5 ou 6 cartas durante e após os incêndios que não tivemos uma resposta. Assim é difícil trabalharmos, assim é difícil contribuirmos para que, de facto, a Floresta da Madeira seja uma floresta resiliente, de futuro, enfim, é muito complicado. E, por isso, aquilo que nós queremos, eu trago aqui um comunicadozinho que deixo à senhora Presidente sobre aquilo que a gente pretende para os bombeiros profissionais. Mas não são só os bombeiros profissionais, é toda a proteção civil. O doutor Ricardo Ribeiro referiu aqui, como sabem, ele é doutorado em gestão da proteção civil, gestão de emergência e proteção civil, onde é também professor nessa área. E nós já trouxemos aqui para aí há 10 anos que os técnicos de proteção civil têm que ter uma carreira profissional. Também não têm. Onde é que estão os técnicos, os especialistas, os doutorados, os mestres e os licenciados em proteção civil? Bom, eu encontro alguns nas caixas de supermercado e encontro filósofos, historiadores, etc., a coordenar os serviços municipais de proteção civil. Isto não pode acontecer, isto não pode ser. Isto anda, parece que anda tudo doido. E, por isso, para acabar com esta doideira, eu acho que o Governo e os senhores deputados têm uma grande responsabilidade nestas matérias, têm que dizer assim, epá, realmente isto já chega. Os bombeiros merecem uma carreira profissional, os bombeiros merecem um subsídio de risco, os bombeiros merecem ter uma reforma antecipada e não têm. Vocês já imaginaram o que é o risco que corre o bombeiro e quem está à volta dele, um indivíduo com 50, 60 anos, a combater um incêndio, e 65, pelos vistos, também pode ser, também pode combater incêndios, porque está no ativo, ainda não está reformado. Eu não sei se fazem ideia o que é um homem com 60 anos andar com uma mangueira, o esforço que a mangueira, a sua utilização requer. E, por isso, eu acho que os senhores deputados, os senhores e as senhoras deputadas deveriam, enfim, pensar um pouco nesta matéria, e que também não pedem muito pelo trabalho que eles fazem. Não vamos falar aqui dos coitadinhos, eles morrem, não sei o quê, não tem nada a ver com isso. Eles querem uma carreira profissional, querem dignidade profissional, e, por isso, eu já acabei mais vezes falar sobre este assunto. Já cá vi mais vezes falar sobre este assunto. E já andámos aqui há 10 anos a falar sobre estes assuntos. E a verdade é que as coisas não mexem, não tossem nem mugem. Ficamos sempre na mesma. E não podemos ficar sempre na mesma. Os senhores deputados e as senhoras deputadas têm a obrigação de agarrar... Eu já concluo, Sr. Presidente, muito obrigado. Têm a obrigação de agarrar nestes temas e trabalhá-los. É por isso que nós votamos nos senhores deputados e nas senhoras deputadas. E fazemos sempre com muito gosto. Nunca deixei de votar em toda a minha vida. E por isso também os bombeiros merecem o retorno do esforço que todos nós fazemos para que a Assembleia da República funcione. Mas que funcione bem. Não funciona só para alguns.
Eu peço desculpa. Muito obrigado. Do Sindicato Nacional de Proteção Civil, nós vamos dar agora início à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Paula Margarido tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Senhor Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil, os meus mais respeitosos cumprimentos. Pegando nas palavras do Senhor Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, isto parece tudo uma doideira. E sabem porquê é que me parece e nos parece, a Grupo Parlamentar do PSD, tudo uma doideira? Porque com a admissão desta audição, estamos a cometer um atropelo à Constituição da República Portuguesa, estamos a cometer um atropelo aos poderes das autonomias, às matérias de competência específica das regiões autónomas. E passo a explicar. Matéria da proteção civil é matéria de competência das regiões, que pode e deve ser sindicada pela respectiva Assembleia Legislativa. Portanto, todos os partidos que aqui votaram a favor destas audições, e passo a citar Partido Socialista, Chega, Partido Comunista absteve-se, perdão, Bloco de Esquerda, Livre, e efetivamente são os partidos que não são amigos das autonomias. Aliás, para além de já ter suscitado aqui o grupo parlamentar do PSD em sede declaração de voto a inconstitucionalidade desta audição, desta realidade que estamos aqui a viver, não podemos deixar de referir o seguinte, que a Assembleia Legislativa Regional, por resolução do pretérito dia 20 de setembro, ou seja, sexta-feira, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, para quem não percebe e não é da Madeira, é o Diário da República da Região Autónoma da Madeira, foi publicada a resolução que determinou a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o acompanhamento da responsabilidade política no combate aos incêndios ocorridos entre os dias 14 e 20 de agosto. Resolução esta que eu vou pedir à mesa para fazer o favor de distribuir por todos os grupos parlamentares desta comissão, por intermédio da qual verificarão que existe aqui uma identidade de objeto e, consequentemente, torna esta audição inútil, porque, efetivamente, quem tem, volto a repetir, poder para fiscalizar nesta sede da Proteção Civil o que aconteceu nos incêndios da Madeira é, efetivamente, a Assembleia Legislativa Regional. Dito isto, e que no que respeita ao que o senhor Presidente da Associação Portuguesa dos Técnicos de Segurança e Proteção Civil referiu, e porque nada resta ao grupo parlamentar do PSD, é já que os senhores aqui estão, tendo nós votado contra, efetivamente aproveitar algo do que disseram, mas com esta reserva constitucional e mental, perguntar ao senhor Presidente o seguinte. Sabe qual é a percentagem da área florestal da região autónoma da Madeira que está sob gestão pública? Primeira pergunta. E agora para, e única para já, e agora para o senhor Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil. Quem foi a entidade, quem foi o governo pioneiro pela criação da categoria de sapador florestal? Penso que saberá. E penso também que saberá que, efetivamente, no que respeita aos polícias florestais, na região autónoma da Madeira, conseguimos um regime especial de aposentação, que, efetivamente, leva que os nossos polícias florestais se consigam aposentar aos 60 anos. Acabou de dizer com 60 anos, com 50, mas há muitos bombeiros voluntários com mais de 60 anos que querem voluntariamente estar a combater os incêndios. E, portanto, penso que sabe que foi a Região Autónoma da Madeira e o Governo Regional que foi pioneira na criação desta categoria de sapador florestal. Penso também que sabem que, efetivamente, a Região Autónoma da Madeira foi a entidade, o Governo, que criou, para além desta categoria, que inseriu os polícias florestais na administração pública regional. Penso que também devem ter conhecimento disso. Portanto, dito isto, e volto a dizer e a frisar esta reserva mental, porque efetivamente consideramos que esta audição é anónida, despeciente, e efetivamente viola os princípios constitucionais e os poderes das regiões autónomas, deixo estas duas perguntas ao Sr. Presidente da Associação e também ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel de Iglesias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, ouvindo a Sra. Deputada que acabou de falar, a única conclusão que se pode tirar é que, além de uma enorme incapacidade de lidar com o escrutínio na Região Autónoma da Madeira, claramente também os eleitos do PSD para aquela região têm exatamente a mesma atitude, mesmo quando está envolvido a ação do Governo da República. Aliás, como inclusivamente afirmámos quando da aprovação do requerimento, como a senhora deputada referiu por vários partidos, foi o Governo da República que finalmente acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e que permitiu levar os dois canadairs espanhóis para a Região Autónoma da Madeira, ao contrário daquilo que pensava o Sr. Presidente da Proteção Civil Regional, que julgava até que esse tipo de meios aéreos era impossível de abastecer na região. Eu queria aqui focar-me em três aspectos do que referiram, além da questão do pedido de demissão que o Sindicato Nacional fez em declarações públicas relativamente aos responsáveis da Proteção Civil da Madeira, onde classificaram de inadmissível que, ao fim de uma semana, o incêndio continuasse ativo e se tenha intensificado. Portanto, vou parafrasear o vosso comunicado e declarações, que a resistência em pedir ajuda externa foi tardia, desorganizada, insuficiente, colocando em risco vidas humanas, património natural e a segurança de todos os madeirenses. Isto é algo que a senhora deputada do PSD não quer falar, não quer debater, não quer discutir. Eu compreendo perfeitamente quando está aqui em causa a ação do Governo Regional da Madeira. O sindicato também referiu e invocaram um protocolo com as Ilhas Canárias, inscrito no Plano Regional de Emergência e Proteção Civil da RAM, que também não foi acionado, por alguma razão, e queria também aqui relembrar que o Governo Regional da Madeira recusou integrar o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Florestais, isto já há 4 anos atrás, em 2020. Naturalmente, este tipo de decisões políticas têm consequências práticas, como é evidente, e como todos tivemos a oportunidade de ver no combate a incêndios. Dizia eu, queria-me aqui focar em alguns aspectos que referiram, e que me parece claro, na primeira intervenção, que não era, que aquilo tudo que aconteceu não era imprevisível, tendo em conta o histórico, que era necessário um melhor planeamento, mais robusto em termos de meios, e que os mesmos foram insuficientes, ao contrário de tudo aquilo que disseram os responsáveis da tutela da Proteção Civil na Região Autónoma da Madeira, além do Presidente do Governo Regional. Também considero gravíssimo, e gostava que o Sr. Presidente do Sindicato Nacional possa revisitar essas palavras. Basicamente, o Sr. Secretário Regional com a Proteção Civil na Madeira sempre assegurou que o dispositivo no combate aos incêndios era mais que suficiente. Aliás, na minha intervenção inicial, pude parafrasear essa situação. Ele dizia que nem 10% dos meios estavam empregues e que havia 750 operacionais disponíveis na Madeira para combater os incêndios. E o que o Sr. Sindicato, o Sr. Secretário-Geral, peço desculpa, do Sindicato, nos acabou de dizer, é que isso é uma total mentira. Eu acho que isto é gravíssimo. Quando um responsável político mente descaradamente à população sobre a capacidade operacional do que tutela, da organização que tutela, mentindo assim à população, quando está em causa, enfim, foi uma situação horrível, 13 dias seguidos de incêndios e que dizimaram, aliás, como também o seu professor pôde aqui demonstrar no gráfico que mostrou da área ardida, e aliás, não só deste ano, ao longo destes anos todos, até poderíamos fazer uma análise temporal ainda mais alargada, onde nos últimos 18 anos arderam mais de 40 mil hectares na Madeira. Portanto, isto é algo recorrente e, claramente, o que podemos concluir é que não há nem houve uma preparação suficiente. Não se consegue compreender, não sei se os senhores conseguem obter uma resposta para todas as contradições que foram sendo ditas ao longo dos dias, porque é que o Governo Regional recusou a ajuda de reforço de meios por parte do Governo da República e até inclusivamente o principal dos meios aéreos. Isto é algo que ninguém consegue responder, que eu ainda não consegui obter respostas. Porquê é que o Governo Regional simplesmente recusou o reforço de meios quando a questão principal foi aquela que o Sr. Professor disse logo no início? Era fundamental atacar logo desde o início com meios de uma forma robusta. Isto é incompreensível. Ou seja, provavelmente tivemos um incêndio desta dimensão por causa de uma decisão absolutamente errada, errónea, inexplicável por parte do Governo Regional. Muito obrigado.
Senhor Deputado Miguel Iglesias, muito obrigada. A sempre impecável equipa de apoio à primeira comissão já está a proceder à distribuição pelas senhoras e pelos senhores deputados de todos os elementos que nos fizeram chegar. Senhor Deputado, sim, faça o favor.
Se fosse possível, Senhora Presidente, de pedir ao seu professor que pudesse também distribuir à Comissão os documentos da apresentação que eventualmente tinha aqui preparados, já que não teve tempo e se calhar não vai ter tempo de responder.
Deputado, o senhor Presidente vai dispor ainda de 5 minutos na sua intervenção final, mas naturalmente todos os elementos que quiser fazer chegar à mesa serão distribuídos pelas senhoras e pelos senhores deputados. Aquilo que eu estava a dizer é que os que já chegaram já estão a ser distribuídos. Vamos passar ao grupo parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, Costa Valho, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Eu começo por agradecer a vossa presença nesta audição, neste órgão de soberania, para uma análise à qual ninguém nesta casa pode e deve ser indiferente. Aliás, se algo, uma das muitas lições que os fogos na Madeira nos permitem tirar, foi o grande esforço nacional que houve para recorrer a esta tragédia. Recordo e registro também a presença de largas dezenas de bombeiros da parcela continental da República dos Açores que ajudaram a pôr cobro a tudo isto, juntando o seu esforço ou dos seus companheiros de machados da Madeira. E eu tenho a certeza que o vosso testemunho cá permitirá comprovar aquilo que muitos madeirenses já sabem, que é exatamente que as responsabilidades pela tragédia que fustigou a região autónoma da Madeira andam a ser escondidas há muito tempo com alguma série de histórias mal contadas. E é importante sublinhar, em título de prefácio, que uma das coisas que mais fere aqueles que viram a terra arder durante 14 dias nem foram os milhares de hectares queimados, e foram muitos. Por muito desolador que seja ver ainda hoje a cinza, onde antes existia o verde da pérola, da dita pérola do Atlântico, o que mais fere é a incompetência e a falta de responsabilidade demonstradas por uma...
Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, por favor. Eu agradecia, sobre a condição dos trabalhos, eu agradecia que se pudesse fazer silêncio para o deputado, que estivemos todos a ouvir.
Deixe-me só fazer interrompê-la.
E, portanto, agradecia se pudesse ouvir o deputado.
Deputada, não lhe dei a palavra. Eu não lhe dei a palavra, Sra. Deputada. Ainda não lhe dei a palavra. Durante todas as intervenções de todas as senhoras e senhores deputados, há ruído na sala. E, portanto, não é um exclusivo da intervenção do Sr. Deputado do Chega. Estão reunidas as condições para continuarem os trabalhos, sou eu que presido a reunião e, portanto, o Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço também ao meu colega de bancada, deputada Vanessa, mas retomo por dizer, por muito desolador que seja a ver a cinza onde antes existia o verde, o que mais fere na análise desta situação é a incompetência e a falta de responsabilidade que foram demonstradas claramente por uma liderança que há muito sacudiu as responsabilidades que lhe assistem e anda a transformar a governação numa espécie de manicômio em autogestão. Aliás, no auge da crise, e que isto fique registado, quando a população desesperava por respostas e por uma liderança adulta, a prioridade, como bem sabemos, não foram os fogos, nem tampouco aqueles que as combatiam. A prioridade, ou uma delas, foi exatamente coagir os jornalistas para que a região e o país não soubessem a realidade dos factos e o desnorte que reinava onde se exigia seriedade. Uma vez mais, há algo que fica claro. A liderança da Proteção Civil da região, tal como a liderança à qual ela responde, tem uma dificuldade imensa, imensa, em lidar com a verdade. Mas vamos a perguntas e quero deixar 5 à consideração dos nossos convidados. A primeira, como sabem, a Proteção Civil, tanto a nível local quanto a nível regional, tem a missão de agir prontamente com eficácia em situações de emergência. Em comunicado oficial, o Sindicato Nacional da Proteção Civil disse que o que se passou na Madeira foi uma resposta tardia, desorganizada e insuficiente, que coloca em risco vidas humanas, património natural e a segurança de todos os madeirenses. O Governo Regional e a Proteção Civil da Madeira negam e negaram isto, dizendo que a resposta dada foi certa e atempada. Duas visões incompatíveis. Primeira pergunta, quem é que está a mentir? Segunda pergunta, em declarações públicas, vossas excelências apontaram que a ajuda de protocolo com as Ilhas Canárias, que se encontra inscrito no Plano Regional de Emergência, e o pedido de apoio à República foram acionados tardiamente. O Governo Regional e a Proteção Civil da Madeira dizem que as coisas foram feitas no tempo que tinham de ser feitas e até nega, no dia 18 de agosto, uma afirmação que fez no dia 16 de agosto. Duas visões incompatíveis. Pergunta 2. Quem é que está a mentir? Terceira pergunta. Em comunicado oficial, outra vez, o Sindicato Nacional de Proteção Civil sugeriu que os bombeiros que cumprem a sua missão na Madeira poderão não ter veículos em quantidade e operacionalidade adequados à realidade do risco, nem tampouco o número de operacionais exigidos. O Governo Regional e a Proteção Civil da Madeira dizem que têm e que os meios são suficientes. Duas visões incompatíveis. Terceira pergunta. Quem é que está a mentir? Pergunta número 4. Também em declarações públicas, vossas excelências fazem o seguinte diagnóstico da Proteção Civil na Madeira. Falta de meios, ordenamento florestal incapaz, estratégia inexistente. Ainda hoje, concertação social não funciona e quando falamos, falamos sozinhos, dito hoje. O Governo Regional e a Proteção Civil da Madeira dizem que não há perfeição, mas que a Proteção Civil Regional é exemplar. Duas visões incompatíveis. Quarta pergunta. Quem é que está a mentir? E concluo, Sra. Presidente, com isto. A título de mera curiosidade, se os nossos convidados fossem o Secretário Regional com a tutela da Proteção Civil ou o Presidente do Serviço Regional da Proteção Civil, o que é que tinham feito depois dos incêndios? Houve ou não negligência? Deviam ou não demitir-se? Deviam ou não ser demitidos? Tenho dito. Obrigado,
Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Gomes. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, em particular, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil e o Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil e também os meus os senhores e senhoras deputadas. De facto, nós estamos aqui numa situação bastante peculiar, considerando que se estivéssemos na Assembleia Regional da Madeira a discutir um incêndio que tivesse ocorrido aqui no continente, certamente não estaríamos com a mesma leviandade com que estamos aqui nesta comissão. Por outro lado, neste momento, como já foi aqui referido, há uma comissão parlamentar de inquérito a decorrer na instância própria e, portanto, parece-me que o ângulo destas audições está um pouco desvirtuado daquele que é, efetivamente, o papel desta Comissão e, em concreto, deste Parlamento, considerando que a Madeira tem o seu próprio Parlamento, tem os seus próprios mecanismos de fiscalização da atuação do seu próprio Governo. Não obstante, e considerando que esta audição foi aprovada e que aqui nos encontramos, eu vou aproveitar para fazer algumas questões cumprindo também com a presença dos senhores secretários-geral e senhor presidente. Assim sendo, gostaria de questionar se, na vossa opinião, esta questão da ativação do mecanismo europeu da proteção civil, se consideram que foi ativado tardiamente e qual é que teria sido o timing correto para a sua ativação. Gostaria também que me respondessem, na vossa opinião, quais foram as consequências benéficas e maléficas da região autónoma da Madeira ter ficado excluída do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Gostaria também de perguntar se foi seguido o manual de combate aos incêndios florestais para equipas de primeira intervenção, nomeadamente através da abertura imediata de faixas de contenção de fogo. E quantos metros foram abertos antes da chegada das equipas que vieram do continente? portanto, o que é que foi feito até então? Gostava também de perguntar se, relativamente aos primeiros 3 dias de incêndio, quantos bombeiros é que estiveram efetivamente no local? Quando é que foram requisitados os bombeiros chapadores e de onde? E quantos é que eram? E se, na vossa opinião, as forças regionais demonstraram incapacidade para lidar com a situação e se esta só foi suprida quando vieram forças externas? E se uma intervenção mais célere das forças e meios externos poderia ter conduzido a melhores resultados? E quando é que consideram que essa intervenção deveria ter ocorrido? Ou quando é que consideram que o Governo Regional deveria ter acionado esses mecanismos externos à Região Autónoma da Madeira? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, e quero começar também por homenagear as populações afetadas na Região Autónoma da Madeira, mas em todo o território da República, o esforço que os bombeiros têm feito e que os técnicos de proteção civil também têm feito. Começar por subscrever a reflexão que foi feita pelo Sr. Secretário-Geral do Sindicato, que tem toda a razão, o país precisa de valorizar os seus bombeiros profissionais das associações humanitárias, os bombeiros sapadores, os técnicos de proteção civil, os vigilantes da natureza, porque há uma correta gestão, há uma correta adaptação e há uma correta política de mitigação dos efeitos das alterações climáticas deve corresponder à valorização destes mesmos profissionais, que são essenciais para um eficaz combate aos incêndios, mas também uma política de prevenção. Queria começar também por me referir à questão da autonomia e porque é que o Bloco de Esquerda votou a favor desta mesma audição, porque é que ela é compatível com o mais profundo respeito pela autonomia da Região Autónoma dos Açores, o papel constitucional que é atribuído à Assembleia da República, aos deputados da República e às deputadas e aos deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Começando por sublinhar que o Bloco de Esquerda valoriza a autonomia, ela é uma conquista e uma característica identitária da democracia portuguesa, ela deve ser aprofundada, assim o PSD também o permita, deve-se acabar com a figura vetusta do representante da República, aprofundar os poderes da Região Autónoma da Madeira no que toca à sua decisão direta sobre a sua gestão da sua área marítima, e estamos cá para apoiar, no quadro das competências da Assembleia da República, o aprofundamento dessa autonomia. Mas se é certo que não é nosso papel fiscalizar o Governo Regional da Madeira, seja criticando, a Sra. Deputada Paula Margaride não resistiu em elogiar a atuação do Governo Regional da Madeira, portanto, seja mais concretamente o partido que o governa desde a criação das instituições que dão corpo à autonomia. Portanto, há um problema com a convivência e com a crítica, aparentemente, não, com o elogio, não deixe de sublinhar essa curiosa coincidência que decidiu povoar este nosso debate. Mas indo a questões muito concretas, eu queria perguntar a Vossas Excelências se para um combate eficaz aos fogos rurais em toda a extensão do território não é mais útil que todo o território esteja integrado nesse mesmo plano nacional. Com todo o respeito e o evidente respeito pelas autonomias regionais, se a criação de uma cultura de cooperação, de integração das equipas, não permite uma agilidade de atuação e uma divulgação do conhecimento e, sobretudo, uma tomada de decisão sob suporte técnico mais eficaz para o combate aos fogos rurais. Segundo, seria ou não teria sido mais útil para auxiliar o esforço que a Região Autónoma da Madeira fez no combate aos incêndios se os meios da República não estivessem presentes mais cedo? Mais do que debater, o que queria, pelo visto o incómodo de algumas bancadas, sobre se o Governo Regional devia ou não ter ativado os meios da República e por essa via os meios à disposição o abrigo da cooperação internacional. Se os meios da República e os meios europeus estivessem mais cedo no território da região autónoma da Madeira, teríamos ou não teríamos tido um combate mais eficaz aos fogos rurais. Por último, queria perguntar também a vossas excelências uma questão relativa ao papel da liderança na condução de situações de crise, como é o caso de incêndios rurais ou urbanos. Ou seja, é ou não é importante que na cadeia de comando, do início até à base, haja serenidade, seriedade na abordagem da situação de crise, e se isso não é incompatível com, por exemplo, alguém que presida um governo ausentar-se do terreno do combate, a primeira linha de combate, e ir de férias, se isso não passa uma mensagem contrária à mensagem que é preciso passar, que é de tranquilidade no momento de combate aos incêndios. Ou, segundo, outro exemplo, que quero colocar a vossas excelências, se não é importante nós termos a confiança que a liderança política usa o conhecimento empírico acumulado, o conhecimento científico produzido, e não sugere falsas razões para o início de fogos florestais, como, por exemplo, insinuar que existem interesses que sobrevoam a ignição de incêndios. Portanto, a última pergunta que quero deixar a vossa excelência é sobre a importância de valorizarmos o conhecimento empírico e científico para garantir que há confiança no terreno e nas operações. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Acabamos assim a ronda de perguntas dos grupos parlamentares. Passamos às respostas finais das entidades. Pergunto se pretendem manter a ordem das intervenções iniciais. E, sendo esse o caso, dou a palavra ao Sr. Presidente da Asprocivil, Civil, Sr. Dr. Ricardo Ribeiro.
Muito boa tarde de novo. Eu gostava só de dar aqui duas ou três notas e depois muitas das aquelas conclusões que eu não tive tempo de apresentar e queria apresentar nesta parte final respondem a uma série de perguntas. Mas eu estou aqui como técnico e, portanto, não vou entrar em discussões de âmbito partidário, que isso pertence aos senhores deputados, mas dizer duas coisas. Eu não sou especialista em direito administrativo e, portanto, a quantidade de percentagem de terreno público ou privada do ponto de vista do combate a incêndio, senhora deputada, desculpe, mas isso é irrelevante. E é irrelevante por duas razões. Primeiro, porque o combustível não conhece a propriedade do terreno, nem a caracterização... Desculpe, eu agora tenho que deixar acabar, está bem?
Peço desculpa, vamos parar o tempo. Estamos no tempo de resposta das entidades que não interromperam as senhoras e os senhores deputados em nenhum momento. Portanto, eu pedia que tivéssemos o mesmo cuidado. Muito obrigada. Senhor Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, isto para dizer o quê? Que o combustível não conhece a classificação administrativa e a propriedade, e se é verdade que eu não sei qual é a percentagem de gestão pública de terrenos da região autónoma, sei, contudo, que ardeu 23% nos últimos 8 anos, e sei também que a forma como os incêndios progridem e a razão pela qual progridem e o contexto em que progridem não tem rigorosamente nada a ver com a classificação. Porquê? Eu percebo, e não me interprete estas palavras mal, eu percebo que a pergunta provavelmente poderá ter a ver com a gestão do combustível dos terrenos. Mas se tem, senhora deputada, este é um problema que deve ser resolvido. Ou seja, o Governo Regional, se não tem competências administrativas ou jurídicas, ou se não pode, ou se não tem meios orçamentais, etc., tem que olhar para o seu território como um todo e não pode privilegiar os terrenos públicos em detrimento dos terrenos privados, que muitas das vezes as pessoas nem sequer têm condições financeiras para fazer a limpeza dos terrenos. E, portanto, isso devia de ser uma responsabilidade pública de garantir essas circunstâncias. Aliás, como acontece no continente, que há fiscalização e até há obrigatoriedade das câmaras municipais fazerem a limpeza dos terrenos que não as façam. E, portanto, o que acontece neste caso concreto é que, do ponto de vista daquilo que estamos aqui a tratar, que é a progressão do incêndio, o facto do terreno ser de gestão pública ou privada, na minha opinião, peço desculpa, Sra. Deputada, é irrelevante. Depois, Sr. Deputado Miguel Iglesias, dizer o seguinte. Não são só o problema de dizerem que os canadeiros não podiam abastecer, não era só essa falta de rigor na informação. É que quem não podia abastecer eram os helicópteros, porque as cisternas onde o balde devia de ser abastecido estavam danificadas na sua grande maioria. Aliás, posso distribuir fotografias dessas cisternas. E isto tinha uma consequência... Sr. Presidente, se pede, por favor, à Sra. Deputada que me deixe continuar a intervenção.
Sr. Presidente, por favor. Neste momento a Sra. Deputada estava a manifestar... o seu incómodo facialmente, mas não estava a fazer...
Estava a falar, estava.
E nós, relativamente a manifestações faciais, não podemos ter ingerência.
Muito bem.
E, portanto, eu pedia que nós mantivéssemos... Estamos a falar de assuntos sérios, temos uma audição que está a ser gravada e transmitida, e, portanto, pedia que mantivéssemos a serenidade até ao final dos nossos trabalhos. Senhor Presidente, devolvo-lhe a palavra.
Muito bem, isto para dizer o quê? Que se um helicóptero perder 5 minutos a mais para poder ir abastecer a um local mais longe do que a cisterna que estava do teatro de operações, são 10 minutos. Ao final da sua autonomia, provavelmente deixa de fazer 7, 8, 10 descargas. Isto é muito mau, porque ainda para mais quando, infelizmente, o Governo Regional da Madeira só tem um meio, que ainda por cima é desadequado, porque é ligeiro e pouco pode fazer. Bom... Depois, dizer também o seguinte, obviamente, e depois já me vou nas conclusões para ter tempo, o Sr. Deputado Figueiredo, a integração no Plano Nacional era fundamental, e esse é um erro estratégico do Governo Regional, que devia ter, não se devia ter recusado, mas eu sei porque é que se puseram de fora. É porque se eles integrassem o plano, tinham que cumprir uma série de regras que não cumprem. Este é que é o problema. E o Governo Regional está agora a pagar, o Governo Regional não, mas a população... está a pagar esta omissão. Segunda questão, obviamente que esta integração favorece o princípio da subsidiariedade do sistema e por isso é que também, perdoar-me-ão, não quero entrar em política partidária, mas quer dizer, a subsidiariedade do sistema não é só para lá mandar meios, é também verificar se é necessário, por não fazerem o trabalho de casa, se estão sempre a pedir meios aqui do continente. É que se calhar era por isso que não os queriam. E isto é muito mau, porque quando nós temos um problema que tem que ser resolvido a anteriori, devemos mobilizar todos os meios. Mobilizar os meios mais cedo? Obviamente que sim, aliás... do ponto de vista da ação institucional sobre esta matéria, unicamente quero expressar a minha perplexidade por não ter sido logo no dia 15, face à situação provisória e meteorológica do IPMA, o reforço dos meios aéreos, confesso que não compreendi. E agora, senhor em termos Presidente, telegráficos, um minuto.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas ultrapassou o seu tempo.
Dás-me um minuto.
E perante isso...
Posso usar um minuto do tempo dele?
Pode, naturalmente, e, portanto, são 5 minutos e 36 de intervenção, descurado mais então, um minuto.
Muito bem. Então,
por cedência do Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil,
muito
a quem agradeço.
Então, conclusões propostas. Criação de uma estrutura de gestão de planeamento idêntica à utilizada na estrutura do continente, tipo plataforma FEB, UECSIG, ArcGIS, online, que tinha a ver com a tal plataforma de gestão da floresta, integração do CIRESP, das Forças de Apoio de Reforço à Emergência e ao Socorro. Os seus deputados, não sei se sabem, houve um problema de integração do CIRESP, da ANEPC, que não estava registada na RAM. Ordenamento da floresta com criação de aceiros, compartimentação da mesma, que inclua caminhos de penetração e faixas de contenção. Meios aéreos que se adaptam a missões de combate a incêndios em terrenos com as características da Madeira e até em missões de emergência e socorro, dada a sua versatilidade. São helicópteros pesados, tipo Kamov. Na minha opinião, a região autónoma da Madeira deveria ter pelo menos dois destes aparelhos a acrescentar aos ligeiros. Admito também a possibilidade dos Fireboss. Especial atenção ao ataque inicial, que na nossa opinião, e respondendo também à pergunta de um senhor deputado, foi bastante tímida, portanto, dois CBs com 5 homens cada um e um meio aéreos, na minha opinião, para a realidade meteorológica e da orografia é muito pouco. Investimento no planeamento da emergência, atualização dos planos existentes, execução de exercícios e simulacros, integração da RAM no plano de gestão integrada de fogos rurais, aprofundamento dos protocolos mútuos, eu disse aprofundamento, dos protocolos mútuos entre a RAM e as ilhas da região que pertencem à União Europeia, implementação de medidas estruturais de segurança em toda a zona. Por último, manutenção das cisternas onde os helicópteros se abastecem para diminuir os tempos de combate. Muito obrigado.
Eu agradeço ao Sr. Presidente da Aspro Civil, salientando que caso pretenda partilhar as conclusões que aqui trouxe com todos os grupos parlamentares, elas serão distribuídas logo que cheguem à mesa. E dou a palavra para a sua intervenção final ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil.
Bom, a questão florestal está, embora muito pela rama, colocada. Nós gostaríamos de ter mais tempo para falar sobre matérias que são, de facto, como o Sr. Presidente referiu, muito importantes e que daqui não poderá vir nenhum ruído ou alguma questão contra. Estamos a falar de coisas importantes, estamos a falar da Floresta da Madeira, que é uma floresta maravilhosa, com história e com tempo, e por isso aqueles que de facto não gostam dela, não é a Associação Nacional ou a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, não é o Sindicato Nacional da Proteção Civil, eu penso que os próprios madeirenses, alguns madeirenses também não gostam da floresta, porque senão teriam mais cuidados, quer na sua prevenção, quer na sua coordenação, quer nos meios, quer nos planos de ordenamento, etc. Mas eu também não vou por aí, porque eu penso que o Dr. Ricardo Ribeiro referiu muito bem as questões que eram mais importantes. Eu recordo-me das cisternas que o Dr. Ricardo Ribeiro acabou de falar. Eu conheço essas fotografias e não é uma ou duas. São bastantes cisternas onde os helicópteros poderiam ir buscar água para mais rapidamente apagarem o incêndio. De facto, estão todas destruídas. Aquilo que deveria ter água tinha erva, tinha terra, tinha tudo, menos água. Bom, era suposto que aquilo tivesse água. Não tinha. Enfim, esperemos que no futuro, com novas medidas de prevenção, parece-me que alguns municípios na Madeira já estão ali a tomar algumas posições para melhorar a segurança da floresta. Esperemos que continuem assim, porque é isso que nós queremos. É que a floresta da Madeira seja preservada, seja tida em conta e gostem da floresta. Eu gosto, eu vou à Madeira. Eu este ano já fui umas 30 vezes à Madeira, eu vivo aqui em Lisboa, eu gosto de ir à Madeira. Sempre que vou apanhar um avião para a Madeira, eu sinto-me feliz, porque a Madeira é bonita e não temos nada contra a Madeira. Agora, também não gostamos de chegar à Madeira e queremos discutir os problemas dos trabalhadores, os problemas da floresta, os problemas de trabalho, porque um sindicato não tem que se cingir só aos problemas dos trabalhadores. O sindicato tem que ter uma visão global sobre todas as matérias e nós fazemos os possíveis. Embora poderá ser de uma forma mais humilde, fazemos os possíveis por ter essa visão global. Porque nós, a floresta é, de facto, bonita, interessante, vale a pena apostar na floresta. Mas eu não ouvi aqui nenhum deputado, nenhuma senhora deputada, a falar daquilo que eu referi na minha primeira intervenção, que é os trabalhadores da floresta. É os bombeiros, são os sapadores florestais, ninguém quer saber. A senhora deputada do PSD, que cumprimento, Paula Margarida.
Margarido, permita-me corrigir, Sr. Presidente.
Margarido, peço desculpa. Bom, isto aqui não se trata de paternidades, de quem esteve na gênese da criação dos sapadores florestais. Isso não nos interessa nada. Porque se foi o PSD, ou algum governo do PSD, que reclama para si a paternidade dos sapadores florestais, foram criados em 2004, tem 22 anos, 2022, por aí, pronto. Agora não tenho a data precisa. Mas se de facto reclama a paternidade destes trabalhadores, também os abandonaram à nascença. Porque, de facto, nunca fizeram nada por estes trabalhadores. E já não estamos aqui a falar, seria uma outra conversa, não estamos aqui dos sapadores florestais do setor privado. Bom, coitados, esses não têm, de facto, quem os defende. No público ainda vai o que não vai. Agora, no privado, as entidades privadas fazem o que querem, o que lhes apetece relativamente aos seus funcionários. E se o ICNF não paga a tempo e horas os 60 mil euros que paga a cada entidade, a cada associação de proprietários, bom, eles não recebem, como acontece em muitas associações de produtores florestais. Relativamente à questão da missão, eu não queria perder muito tempo com isto, porque
o que eu acho... já não tem tempo.
Pronto, não tenho tempo.
Conclua.
Aquilo que eu acho, de facto, é que nós pensemos, reflitamos sobre aquilo que é a vida dos bombeiros. Toda a gente bate palmas, grandes discursos, e depois, quando toca a decidir, aqui na própria Assembleia, os seus deputados fazem o favor de votar contra propostas de resolução e propostas de projeto de lei. Bom, não vale a pena, cinismo na política, sabemos que ele existe. Mas temos que começar a pensar melhor estas matérias, porque estarmos aqui a falar dos bombeiros, da necessidade de haver uma carreira profissional, de terem um subsídio de risco, de terem uma reforma antecipada, e depois votam a reforma antecipada, votam contra a reforma antecipada e chumbam esse projeto de lei. Meus senhores, minhas senhoras, tenham paciência.
Senhor Presidente,
eu não sei o que é que andamos aqui.
Secretário-Geral do
para
Sindicato
concluir,
Nacional
que é muito
de
importante,
Civil, já
Presidente,
eu quero,
para responder, um segundo.
Um segundo.
Nós, aquele comunicado onde pedimos a demissão do seu Secretário Regional da Proteção Civil e do seu Presidente da Proteção Civil Regional, teve a ver com aquilo que nos intitularam. Aquilo que disse o seu secretário regional, em Assembleia Regional, é que canalhas como estes indivíduos do Sindicato Nacional da Proteção Civil não têm lugar naquela terra. Por isso é que nós pedimos a demissão. Eles não sabem... Bom, fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil. Chegamos assim ao fim desta audição. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Encontrar-nos-emos amanhã às 10 horas. Um bom resto de dia.